Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho que iniciamos esta semana e que traz a escritora cubana Teresa Cárdenas com a obra Cachorro Velho, uma obra de 2006. Uma obra muito bonita e uma obra de muito difícil leitura. Não sei quantos já leram, quantos conhecem este livro, mas ele possui algumas páginas de muito difícil leitura. Isso devido às tintas cruas com que a Teresa Cárdenas coloca nas páginas, a maneira como ela descreve alguns dos sofrimentos originados com a escravatura. Mas essas partes não serão tratadas diretamente aqui no nosso estudo. O nosso estudo diz respeito a outra parte, muito importante também, que é quando a alma ultrapassa. Ela é tão grande, de várias maneiras ela se movimenta, de tal sorte que a prisão que procura conter essa alma, esse coração, esse sonho, se quebra ou se torna pequena demais para conter tudo isso que extravasa e esparrama. A história da humanidade está cheia de exemplos, muitos, inúmeros exemplos, inúmeros que só faz aumentar sobre isso que veremos hoje. As tentativas de enquadrar, de prender, de cercear, de coibir, de mutilar a alma humana, essas tentativas existem desde praticamente sempre. Algumas vezes elas pareceram tão duras, tão pujantes, tão inquebrantáveis que a alma pareceu se render. Mas, cada vez que aproximamos a leitura do que de fato houve, não é assim que as coisas se apresentaram. E não será assim de novo. Nesta obra que veremos agora, Cachorro Velho, que é a história de um velho escravo, um negro cansado, enfermo, muito... Ele está esquecido, ele já mistura acontecimentos, ideias, e passou todas as mazelas, todos os sofrimentos que os escravos passaram na América Latina. Ele é um homem que passou por tudo isso. Agora ele está muito velho, cansado, nos últimos dias de vida, e ele é o porteiro da fazenda. Nos momentos que ele consegue trabalhar, ele fica, ele abre e fecha a porta da fazenda para que passem. Vocês verão do que se trata logo a seguir. E nessa alma, nesse coração, que parece de maneira incontornável, de maneira irremediável, atingidos, a tal ponto que você pensa como alguém que passou por tudo isso pode respirar, pode viver, pode sonhar com qualquer coisa que não o sofrimento. E o que vocês verão é que há algo, e isso é matéria de estudos em muitos lugares, por muitos pensadores, de muitas maneiras, existe algo que ultrapassa os nossos sofrimentos. Existe algo que ultrapassa a nossa própria existência conforme a construímos na sociedade dos homens. O que é esse algo? Que nome tem isso? Como funciona? Vamos às páginas que separei deste livro. Recomendo, como sempre, a leitura na íntegra das obras que tratamos aqui, mas já antecipo aos senhores, aqueles que se aventurarem por essas páginas, não esperem uma leitura agradável e fácil. Ainda que o que eu separei aqui possa dar uma ideia diferente disso. O livro é muito difícil e deixa o coração muito apertado em várias passagens, pela natureza crua e sem verniz algum que a Teresa Cárdenas empresta ao texto. Muito bem, vamos então agora à obra. Peço que vocês anotem o que nós vamos ver, para que depois nós possamos, ao final do trabalho, teremos alguns minutos, vocês poderão colocar considerações, reflexões. Muito bem, o livro começa em Cuba e o cachorro velho ele vive numa pequena cabana com uma mulher chamada Beira, bem mais nova, que faz um café para ele e ele está tomando um café. Ele gosta muito de sentir aquele o doce do mel que adoça o café dele. Então ele fica olhando esta mulher que o serviu e o texto nos diz: reconheceu que aquela mulher silenciosa e meio desajeitada fazia o café como ninguém mais em todo o engenho. Um café cheiroso, amargo, de montanha, silvestre, um café livre. O cachorro velho parou de beber. Murmurou para si mesmo: café da montanha. Sem compreender os sentidos daquelas palavras que se enredavam em sua cabeça, pousou a cuia na mesa e foi mancando até a porta da choupana. Lá fora havia uma escuridão quase absoluta. Algumas estrelas brilhavam, mortiças no céu opaco, sem lua. Um ventinho frio balançou os ramos das embaúbas e o mato da cancela. O velho estremeceu. No pátio, os cachorros latiam. Eram 4 horas da manhã. Nunca em sua vida ele havia ultrapassado a cancela do engenho. Tinha 70 anos e não se lembrava de ter vivido em qualquer outro lugar. Não era só disso que ele não se lembrava. O texto mostra que quando ele se lembrava de algumas coisas, combalido, cansado, ele misturava essas coisas, às vezes atribuía a fatos outros, certos elementos. Bem, a Beira, que é o nome desta mulher que ele está, que fez o café para ele, pergunta para ele se ele quer mais um pouco. Cachorro velho se volta sobressaltado. Beira o encarava firmemente, seus grandes olhos pareciam trespassá-lo. Numa das mãos ela trazia a cuia, na outra um jarro pequeno, fumegante. Tinha um rosto largo e tão despovoado de emoções quanto o canavial depois da queimada. Vestia uma bata larga de tecido grosseiro, sem bolsos, sem forma. Não usava sapatos, nem lenços na cabeça. No fogão a lenha, o lume começou a definhar. A água parou de borbulhar nas panelas e a fumaça invadiu o cubículo. Você vai tomar o café ou não? Eu tenho mais coisas a fazer, disse Beira, impaciente. O ancião remexeu inquieto no banquinho. Tinha se esquecido dela por completo. Ultimamente esquecia-se de tudo. Assim era o cachorro velho. Ele estava conversando com alguém e, de repente, se a pessoa parava de falar, ele pensava em outras coisas, e aí, se a pessoa voltava a falar com ele, ele se assustava, como se voltasse de um sono, como se tivesse adormecido. Cachorro velho não sabia o que aconteceria quando morresse, diz o texto. Na realidade, isso já nem lhe importava muito. Ele não tinha tanto medo quando ele pensava muito nessas coisas, mas ele tinha medo era do inferno. Mas ele tinha medo do inferno não é por coisas que tinham dito que existia no inferno, é pelo fogo. Ao longo do tempo dele como escravo ali, ele teve tantas experiências ruins com o fogo que era o fogo que ele temia, não propriamente o inferno. Bem, às vezes ele ficava se imaginando, inclusive imaginava-se morto. Daí a Teresa escreve: com frequência ele fechava os olhos para que as imagens lhe viessem mais nítidas. Em sua cabeça via-se vestido num pano estranhamente branco, com um bonito relógio de ouro pendente no colete, tomando a fresca da tarde, na varanda da casa grande, refestelando na poltrona do senhor, enquanto este ou a senhora lhe serviam café numa xícara de cristal. Vejam como ele imaginava, às vezes, né? Não era sempre que ele imaginava assim a morte, às vezes imaginava coisas muito tristes e dolorosas. Quantos anos de vida lhe restavam? 3, 4, 20? Toda uma eternidade? Difícil saber. Os escravos nasciam com a morte dentro de si, e às vezes esta se mostrava de maneira caprichosa, ou não se mostrava tão rapidamente quanto alguns preferiam, ou aparecia quando menos esperavam. E aí ela conta uma das passagens mais duras e terríveis do livro, que para os nossos propósitos aqui não há por que tratarmos disso, uma vez que temos um tema e um objeto definido de estudos aqui. Por isso, muitas páginas depois, ela conta como era a relação no engenho, na fazenda, em Cuba, dos escravos com o senhor. Ela diz: com o toque madrugador do sino, os escravos inclinavam a cabeça ante o senhor, que pendia nu de uma cruz ao lado do barracão, perto do bebedouro dos porcos. Depois partiam para o canavial, cheio de cobras, escorpiões, com a bênção do senhor vigário. Sob o sol, cortavam canas e cipós, temendo o açoite do feitor. E aqui o livro traz várias passagens desse açoite do feitor, passagens muito difíceis para acompanhar. Na enfermaria, eram tratados com arnica, vinagre, mas convinha fazer silêncio, pois os gritos de dor incomodavam a cesta da senhora. No almoço, quando o patrão descia até o pátio da fazenda, todos deviam olhar para o chão. Se o senhorzinho cismasse de sair cavalgando pela propriedade, o então cachorro velho devia abrir a cancela, cabisbaixo e sem dar um pio. Para o porteiro, todos aqueles senhores eram um só, quer tivessem uma cruz, uma bengala, cavalo, arnica, chicote, breviário ou coroa de espinhos, dava tudo no mesmo para ele. Um escravo nunca poderia ficar ereto diante deles e muito menos fitá-los nos olhos. Os escravos sabiam que o patrão era o dono de suas vidas, seu senhor, aquele que decidia se eles mereceriam viver ou não, se estavam prontos para constituir família, se podiam ficar com os próprios filhos ou se estes seriam vendidos como cestas de frutas. A Teresa conta que o patrão era o senhor da vida deles. Olhem essa parte. Um negro era uma besta de carga, um bicho, um bruto, um ladrão, uma alimária, um saco de carvão, apenas uma peça. E um senhor e um negro jamais poderiam ser iguais. Cachorro velho sabia disso, escreve Teresa na sua obra, Cachorro Velho. Ela diz que os negros sabiam de onde vinha todo aquele mal, toda aquela maldade, toda aquela atrocidade, crueldade. Sabe de quem vinha? Homem branco. O endereço era bem certo. Ela conta que o vigário achava que o cachorro velho era o melhor aluno de catecismo que ele tinha, porque nos domingos, enquanto no pátio, né, o vigário André ficava lendo, explicando sobre as coisas do céu, dos anjos, o cachorro velho baixava a cabeça, que era o porteiro, né, do engenho, e ficava ali com o pensamento perdido. Mas o que se passava com ele não é que ele estava acompanhando nada daquilo. O texto diz: felizmente para o velho escravo, o vigário não podia ler pensamentos. Se o fizesse, teria descoberto que, em vez de prestar atenção aos sermões, cachorro velho recuava no tempo e se via em criança, com as pernas compridas, encolhidas, sentado no chão do barracão, escutando comovido a cerimoniosa voz da negra Aroni, contando-lhe fabulosas histórias da África. Lindas histórias da África. A escritora coloca algumas dessas histórias aqui, algumas bem assustadoras, histórias da África que as crianças ouviam muito atentas, todos ali ouviam muito atentas. Bem, mas a Teresa mostra como se encaminha a vida de cachorro velho nestes últimos momentos. E ela nos diz, quase com a morte em seu calcanhar, ele era agora porteiro. Mas, quando ainda lhe restavam forças, havia trabalhado. Por favor, olhem o que este homem fez durante a vida dele toda. Ela vai nos contar aqui, retroativamente até a infância dele. Ela diz assim, ó. Havia trabalhado cortado cana, desmatando, carregando as carroças com o bagaço, cortando lenha, empilhando carvão, alimentando os fornos, esfregando os tachos, lubrificando as peças da moenda, todas as semanas, consertando as portas do barracão, construindo cepos. Acha um pouco? Olha então. E antes, quando o rapazinho tinha sido encarregado de levar a lenha cortada para a cozinha da casa grande, de plantar inhame, cenoura, batata, taioba, abóbora, de limpar os chiqueiros, de levar os cavalos até o rio para lhes dar banho, água, de consertar as carroças, de destripar patos, frangos, porcos, de tirar a lama da bota do senhorzinho, e quando não media nem 3 palmos de altura, alimentava as galinhas, guiava as mulas da carroça de bagaço, limpava o milho, recolhia a roupa suja da casa grande, enrolava as tiras de couro para o chicote novo do feitor. Era uma vida de muito, muito, muito trabalho. O porteiro tinha conhecido a tristeza, a dor incessante de todas as perdas, a inquietação do medo que não ia embora, o cheiro ameaçador da tortura, da morte, e, no entanto, desconhecia qualquer coisa que tivesse a ver com amor. Numa das páginas mais dramáticas desse livro, e que acho que faz com que quem acompanha a obra se sinta muito pequeno dentro das próprias roupas e do próprio coração, ela conta por que que o cachorro velho não sentia mais amor, também não sentia mais carinho e que era incapaz disso, por algo que aconteceu numa daquelas cenas dramáticas que nossos escritores brasileiros também nos contaram quando tratavam de passagens do Pelourinho na Bahia e outras coisas pelo Brasil. Páginas muito tristes da nossa história, da história do mundo. E ela traz um desses relatos aqui, muito, muito, muito difícil de ler, e que mostra que aquele dia ele não sentiu mais o coração no peito dele. Ele tocava no peito com a mão, sabe o que ele sentia ali? Que tinha uma pedra, que não tinha mais um coração. Bem, senhores, mas a menos que tenhamos nos perdido aqui na nossa oficina de hoje, lembram qual era o tema sobre o qual trataríamos, que foi colocado no chat para aqueles que chegaram no horário? Quando a alma ultrapassa a prisão que a encerra. Eu vos pergunto, como pode uma alma ultrapassar tanto sofrimento e tanta dor? Como pode se deslocar no meio de tanta angústia, tanta tristeza, tanta perda, tanta renúncia? Como a alma pode ser alma no meio de tudo isso? Muitos que já passaram por coisas que lembram, talvez, um pouco desse sofrimento, e agora, olhando para trás, podem se dar conta, puxa vida, e no entanto houve alma, e no entanto houve luz, e no entanto houve transcendência, não da maneira como talvez se imagine que essas coisas ocorram. Primeiro que o cachorro velho passou a entender que ele não entendia o homem branco. Como entender alguém capaz de tamanha crueldade, de tamanha atrocidade? É claro que não se trata aqui de condenarmos e julgarmos um homem branco. O pobre homem branco estava tão perdido em si mesmo que nem sabia dos males, das dores que tanto sofria quanto espalhava para outros também. Uma história com muitas vítimas para todo lado. No entanto, mesmo com tudo isso, observem o que a Teresa vai nos contar. Olhem por onde a alma migra, por onde ela pode passar. Claro que no caso dele, para cada pessoa isso será diferente. Primeiro que ele tinha a oportunidade de ter esses lampejos, esses sonhos, esses devaneios, que às vezes o levavam para as estrelas, que às vezes conduziam o cachorro velho para as campinas, para as flores, que às vezes o levavam para outro lugar. Mas ela conta exatamente o encontro da alma com todos esses fragmentos somáticos que vimos aqui. E ela diz: rodeava o engenho um denso mato verde, troncos de todos os formatos, folhas de cores variadas, flores com todos os perfumes. E cachorro velho era amigo das árvores. À noite, em seu catre, gostava de escutá-las e de manhã tocava suavemente os caules rugosos e cheios de seiva e orvalho, como se os saudasse. Entre as mais altas da floresta, o ancião conhecia a embaúba, que multiplicava e sábia, vigiava aqui e ali a paliçada e a cancela. Tinham ensinado a ele que o cozimento quente de suas folhas, derramado sobre uma cruz de mel e tomado antes de se deitar, curava o catarro e a friagem dos pulmões. Abrigo das corujas brancas e dos vagalumes, seus ramos espigados eram amigos do vento e do sussurro. Também admirava os flamboyants, os majaguás, as gameleiras e até as mutambas, árvores sombrias nas quais costumavam aparecer pendurados os escravos suicidas. Cedros, palmeiras, cajazeiras se erguiam ao longe, junto de extensas folhagens, refúgios de pássaros e abelhas. Embaixo, perfumando a terra, as plantinhas e suas flores, brilhantina, verbena, cordobã, orégano, espinafre, manjericão, hortelã, girassol, jasmim, rosa, alça, alcaçuz, amor, agarradinho, jambeiro rosa. Do outro lado do rio, árvores frutíferas, mangueiras, goiabeiras, sapotás, mamei, laranjeiras, frutos flagrantes, suculentos, tentadores. Alívios para todas as fomes e inquietações. E aí ela conta que os escravos utilizavam essas ervas com muita frequência. Olhem o que a autora escreve: remédio do corpo e da alma. Com a artemísia acalmavam suas dores e febres. O sumo da erva de Santa Maria servia para afugentar as lombrigas da barriga das crianças. Com a resina do cupaí cicatrizavam-se as feridas produzidas pela chicotada. E aí ela prossegue descrevendo. Talvez alguns pensem: bom, diante de uma natureza exuberante como a da ilha, do arquipélago que circunda Cuba, isso é possível, mas muitos não tiveram isso. Muitos foram escravos no deserto, muitos foram escravos nas prisões, nos porões dos navios. Bem, para cada tipo de aprisionamento, para cada tipo de padecimento existencial, provavelmente encontraremos outros elementos. Mas algo que chama a atenção é que, mesmo diante de tantos padecimentos e horrores, parece que sempre a alma encontra seus alentos, sempre a alma encontra maneiras de ultrapassar estas restrições. Eis um testemunho historiográfico na humanidade. Por vezes, isso que estou dizendo parece eclipsado, parece que não pode ser visto, porque o sofrimento, o horror é tanto diante de certas coisas que não conseguimos ver. Como procurar? Como encontrar alternativas para além de tanta dor? Não há uma resposta para isso. Não que eu conheça uma resposta pronta que diga procure ali, procure aqui, procure lá. Mas uma coisa que podemos observar é que quando consideramos historiografias dentro das bases categoriais, dentro de estruturas de pensamento, mais de uma vez encontramos esses elementos. Não quer dizer que serão usados, não quer dizer que estão acessíveis, mas quer dizer que por alguma razão estão presentes. Há exceções a isso que estou dizendo, e essas exceções são encontradas em campos bem definidos, mas não dentro disso que estamos tratando, dentro de outros elementos. Em situações como essa que estamos vivendo, pandemias, em situações de desemprego, de guerras e outras coisas, observem a historiografia. Por vezes, enquanto bombas explodiam, o sol continuava brilhando. Por vezes, quando crimes, atrocidades, injustiças ocorriam, flores continuavam nascendo. É compreensível que alguns digam, e daí o que isso tem a ver, o que isso diminui o sofrimento? Bem, não se trata de diminuir o sofrimento e nem de erradicá-lo. Reconhecemos que existe o sofrimento, reconhecemos também que existem outras coisas. É da nossa competência como estudiosos, entre outros fatores, buscar compreender se há uma vinculação possível, se há caminhos outros possíveis, de que forma isso pode acontecer. Mas isso pede estudo, isso pede observação, pede profundidade, não respostas prontas, não é? Neste livro, cujo final é realmente extremamente impactante, como boa parte da obra, nós encontramos muitos elementos como este que acabei de mostrar para vocês. De várias maneiras, os escravos, e não apenas cachorro velho, muitos dos escravos conseguiram ultrapassar o que estavam vivendo. De várias formas conseguiram ultrapassar. Ali no engenho chega uma menina de 10 anos que foge e que faz lembrar profundamente a cachorro velho de muitos de seus sonhos, de muitas de suas buscas. Ali, nesse engenho, ele vê no canto, no trabalho, na lavoura, no canavial, muitas esperanças que nenhum homem branco poderia, com seu chicote, com suas grades, fazer parar. E não, de fato, isso não parou. Ali, né, no engenho, o livro mostra que muitos daqueles anseios humanos que brotaram do sangue, das lágrimas, das dificuldades, dos impedimentos, prosseguiram para muito além da ilha, gerando poesia, flores e construções notáveis para outras gerações, como, aliás, é esta obra, Cachorro Velho, de Teresa Cárdenas, e muitas outras coisas. O livro mostra também que, em meio a tantas restrições, a alma humana encontra maneiras de transbordar esse pote. Descobertas médicas, como vocês viram há pouco, no que ela descreve no uso das plantas. Descobertas e invenções espirituais na forma de cânticos, orações, conversações. Invenções e descobertas em relacionamentos humanos, porque muitos ali, negros, brancos, descobriram que aquilo que eles estavam vivendo não era propriamente a humanidade que eles poderiam viver. E vários ali lutaram para isso, e lutaram bem, porque os tempos mudaram e hoje, quando lemos isso, estamos tratando de um elemento arqueológico e não mais dos nossos dias. Mas os nossos dias, eles trazem outras restrições, que se enfrentarmos e lutarmos com as nossas lágrimas, com as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas limitações. Talvez nossos filhos, nossos netos e os que virão depois não precisem passar por isso. Qual será o nosso testemunho da nossa época quanto a tudo isso? É uma das perguntas. Chegamos ao final da nossa oficina diária de hoje, histórias inspiradoras, com a obra desta magnífica escritora cubana, Teresa Cárdenas.